Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Hoje trabalharemos a obra de um professor da Universidade de Bergamo, Itália, e um professor de literatura comparada, Daniele Giglioli. O Daniele Giglioli tem uma obra que chamou a atenção recentemente, e ele tem feito muitas conferências. Ele esteve no Brasil e contribuiu com alguns periódicos como Estadão, Folha de São Paulo, Revista Cult e outros, respondendo a entrevistas em torno do tema que ele ergueu com grande polêmica, que é a crítica da vítima. É esta obra que trabalharemos hoje, de Daniele Giglioli. Bem, crítica da vítima. Por favor, considerem aqui crítica no sentido kantiano do termo. Ele, o próprio autor, coloca dessa forma na obra dele. Ou seja, é um estudo do alcance, um estudo do elemento ponderado, dos limites em torno da racionalidade que envolve este assunto. Para o Giglioli, a vitimização na nossa época ocupa um espaço muito amplo, foi manipulado e endereçado para questões amplas na política. Ele cita, por exemplo, Hitler e outros que chegaram ao poder com um discurso de vitimização, culpando outros, acusando outros. Mas ele expande muito além dessas fronteiras, muito além da política. O Giglioli mostra que, na nossa época, a vítima ocupa um lugar que lhe dá inúmeras regalias, inúmeros direitos praticamente imediatos. Não é? Lhe liberta, liberta a vítima de muitos deveres. É um dos papéis existenciais muito interessantes nos nossos dias, e muita gente já descobriu e utiliza esse discurso da vitimização. Agora, há que se ter prudência na crítica que esse pensador fará. Primeiro que ele não retira o papel existencial e a propriedade de muitas pessoas são vítimas de certos fatores. Não é desta vítima autêntica, como ele considera, que é a qual ele se refere. Ele se refere a uma impostação em torno disso, a uma apropriação do discurso da vítima. Pessoas que, por não conseguirem certas coisas pelo trabalho, pela maneira, pelo discurso, pelo diálogo, por outros elementos, recuam de tudo isso, vestem a carapuça da vítima e então aí sim, protegidos com isso, vão complementar seus discursos, vão proteger seus discursos, vão conseguir elementos associativos e aliados a isso. Mal sabem, segundo o autor, o que vão colher depois, esses que assim procedem. Porque se por um lado acabam conseguindo aquilo que antes estavam almejando, ficam reféns e presos a fatores que certamente não desejariam e que não consideraram antes de assumir a desculpa e o papel da vitimização. Não é uma obra de leitura rápida nem fácil, é uma obra para ser lida com atenção, relida, anotada. Que o livro tem um papel, está todo riscado, e porque realmente ele pede reflexão. Em alguns momentos ele vai, pelas associações que ele estabelece, é importante a prudência na reflexão. Vamos então diretamente agora ao texto, está bem? Giglioli, na crítica da vítima, inicia escrevendo o seguinte: a vítima é o herói do nosso tempo. Ser vítima dá prestígio, exige atenção, promete, promove reconhecimento, ativa um potente gerador de identidade, direito, autoestima. Imuniza contra qualquer crítica. Garante inocência para além de qualquer dúvida razoável. Como poderia a vítima ser culpada, ou melhor, responsável por alguma coisa? Não fez, foi feito a ela. Não age, padece. Na vítima articulam-se ausência e reivindicação, fragilidade e pretensão, desejo de ter e desejo de ser. Não somos o que fazemos, mas o que sofremos, o que podemos perder, aquilo de que nos privam. Bem, o entendimento em torno desses fatores de identificação e de caracterização numa sociedade ocidental podem parecer bastante próximos. Vejam, a pessoa, ao se colocar sob o manto da vitimização, ela pode inclusive atacar-se, protegida pelo manto da vitimização, coisa que sem esse manto ele teria outra resposta provável. Quando coloca o manto da vitimização e ataca alguém, você vai revidar: ora, mas aquele que está lhe atacando é a vítima. Você vai bater na vítima? Considerem, por favor, isso nas várias esferas. Na área, por exemplo, psicoterapêutica, na área filosófico-clínica. Isso no consultório, por exemplo, pode muitas vezes torcer, mascarar o discurso, subverter fatores. Por vezes, aquele que se apresenta no papel existencial de vítima, muitas vezes por razões de receio, renúncia, medos, ou propriamente querendo um aliado no seu discurso, na composição de suas considerações e por milhares de outras razões, por vezes torce os elementos e pode até ganhar a simpatia do seu advogado, juiz, terapeuta, médico, professor, mas muitas vezes, ao ganhar isso, a pessoa perde algo que lhe é muito mais caro e maior, e ela não sabe. Por exemplo, a autonomia, que é um dos fatores que ele coloca aqui, que a vítima, por se colocar nesse papel, muitas vezes perde a identidade, perde a autonomia, perde certos direitos que não são dados a quem é vítima, entre outras coisas. Não é? Então, por exemplo, numa campanha política, quando um candidato, um partido, um setor se coloca como vítima, achando que, bom, nós não temos isso, os outros têm, nós precisamos disso porque os outros têm, por que nos foi negado? Ao fazer isso, alguns acham legítimo esse discurso. Por vezes, esse discurso encontra do outro lado não quem ataca, mas uma outra vítima, que também diz: bom, se é assim, você está dizendo que não tem, por exemplo, não teve escola, não teve emprego, mas nós, do nosso lado, que tivemos escola, tivemos emprego, vivemos com medo, temos que botar grades nas casas, nós temos que pagar impostos terríveis, vivemos trabalhando sem parar, dia e noite, ansiosos, tomando remédios para poder tocar a vida, também somos vítimas. E esse discurso pode ir muito longe se outros se juntarem a ele. Governo, que naturalmente, raramente é constituído como vítima, não pode se apresentar governo como vítima. Uma das maneiras de fazer isso é acentuar e apresentar o que você não teve, o que lhe faltou, negligenciando tudo que teve, tudo que você recebeu. É uma das maneiras. Uma das maneiras de fazer a vitimização é pesar de outras maneiras esses efeitos balanças, esses efeitos gangorras. Bem, o autor então vai aprofundar este discurso dizendo o seguinte: quem controla uma máquina mitológica, explicou Gesi, tem nas mãos as alavancas do poder. A vítima é irresponsável, ela não responde por nada, não deve se justificar. É o sonho de qualquer poder. Ao colocar-se como identidade indiscutível, absoluta, em seu reduzir o ser a uma propriedade com quem ninguém pode disputar, realiza periodicamente a promessa impossível do individualismo proprietário. Não por acaso é objeto de guerras na pretensão de estabelecer quem é mais vítima, quem foi primeiro, quem por mais tempo. As guerras precisam de exércitos, os exércitos de comandantes. A vítima gera essa liderança. Quem fala em seu nome? Quem tem direito sobre ela? Quem a representa? Quem transforma sua impotência em poder? O que quer dizer isso? Sua impotência em poder. Ora, aquele que se apresenta no papel existencial da vítima, ou assim é nomeado e aceita tal rotulação, não adquire muitas vezes um poder de reparação? Não adquire muitas vezes o poder de dizer agora o que seria a verdade dos fatos? Não é aquele que se apresenta como quem deve ser protegido e tudo? Olha quanto poder alguém no papel da vítima adquire. No entanto, quando tratamos de uma vítima legítima, e ele diz que isso ocorre, e não é para esses, portanto, que ele fala. O discurso dele é para outra área. É a vitimização, não é aquela vítima genuína, não é que foi espoliada, que foi tolhida, etc. Não é desse que ele está falando, não. Mas mesmo essa, muitas vezes, quando aceita esse papel, mesmo sendo autenticamente vítima, mas aceita esse papel, não pode estar ela, às vezes, se condenando e perpetuando a um estado de coisas que, se ela pudesse se orientar de outra forma, talvez pudesse até receber aquilo que lhe foi negado, que lhe era de direito, e tomar outros caminhos, outras coisas. Uma sociedade que ainda tem papéis existenciais, como aquele que causa dano, aquele que recebe dano, esses elementos de gangorra, que permite que isso se esparrame para tantos lados, não era interessante rever certos elementos? Só que o autor nos vai dizer que, se fizermos isso, muitas pessoas estão interessadas, por exemplo, que não exista mais o papel de vítima. Ora, isso seria maravilhoso para muita gente que explora, que massacra, que retira, que rouba, não é? Então precisamos aqui considerar o que temos de caminho, que temos, o que podemos fazer a respeito disso, nas várias áreas existenciais. Quando consideramos isso da pessoa, eu vou parar aqui o gravador um minutinho. Prosseguindo o nosso trabalho após uma interrupção por problemas técnicos. Bom, então estávamos vendo que a vítima gera essa liderança, né? Aí o autor diz assim: um subalterno que sobe na tribuna em nome de seus símiles é ainda tal ou já passou para o outro lado? Bem, nós temos inúmeras questões aqui. Não é? Essa é uma pergunta que o Spivak vai colocar a partir de um ensaio sobre a impotência no poder, etc. Muitas vezes, você, dependendo do que você está fazendo, do que você é partícipe, vamos supor que você trabalha numa grande empresa multinacional, que está com uma política imensa demissionária, por problemas estruturais, organizacionais, etc. Bem, você não está ameaçado, você é um dos diretores da empresa, mas seus amigos, funcionários do seu setor com quem você sempre trabalhou, estão ameaçados de demissão. Você, ao participar com eles, você está, e eles mostrando para você o quanto é injusto, o quanto eles estão no papel legítimo da vítima nesse caso, sofrendo um dano quanto a tudo que está se passando, conforme os pesos e moedas correntes, você, ao ser solidário com eles, mas continuar na empresa, você está em que área? Você é vítima também? Porque afinal você sofre pelos seus amigos, mas você precisa do emprego, porque você tem filhos, você pegou crianças para criar, você participa de um projeto de solidariedade que depende muito da sua ajuda. E agora? Você é vítima? Você é metade vítima? Uma parte de você é vítima, a outra não? Como funcionam esses elementos? Podemos, com uma régua, separar essas coisas? Estão vendo os problemas que temos aqui? Eles vão se aprofundar ainda mais agora. O autor prossegue dizendo assim, das vítimas reais até as vítimas imaginárias, o percurso é longo e tortuoso. Assim seja essa desorientação nosso indicador, se não aqui o nosso guia. Então, por favor, considerem isso para toda a obra deste autor. Ele diz que essa dificuldade, esse elemento tortuoso e difícil, ele diz que isso aqui não é apenas o nosso indicador e orientador, é também um guia para o nosso trabalho aqui. Ou seja, nós não vamos trabalhar com essa questão de um prisma da exatidão. Olha, ali está a vítima, ali está quem prejudicou a vítima. Ele diz, não é possível fazermos dessa forma. É muito mais um fator de aproximação e às vezes há tantos lados na questão que aquele que aparentemente é a vítima é muito outro, ele corresponde a outras coisas, nunca ao papel da vítima propriamente. Okay? Alguns se farão passar por vítima, porque aí obtém a força máxima para fazer os ataques que precisam. Então, o autor é muito cuidadoso com esse modo de trabalhar a questão. Daí a crítica kantiana. Vamos então prosseguir. Ele diz, então, que seja o nosso indicador, sintoma de uma incapacidade mais geral, na qual a vítima encontra sua razão de ser, a perda de uma crível, positiva ideia do bem. Algo deu errado. Ele faz várias citações e diz que todo esse trabalho dele tem um endereço. Olhem a quem ele dedica esse trabalho. Ele diz, esse trabalho é dedicado a todas as vítimas que não desejam mais sê-lo. Todos aqueles que de alguma maneira se situam no papel existencial de vítima, mas que por razões várias não querem mais ser esse papel existencial, desejam outra coisa, outra forma de lidar com esse fenômeno, com essa questão, a estes ele endereça essa obra. Vamos lá. Então o autor diz, tracemos uma sintomatologia do fenômeno. Suas manifestações são infinitas, não importando o âmbito do qual se observe, política, sociedade, costumes, literatura, história, filosofia, direito, psicologia, etc. Então ele diz que isso vai muito longe. Como ele trabalha com literatura comparada, naturalmente ele traz os grandes escritores, Proust e outros, e muitas citações como ilustração disso que ele está tratando. Então, no momento avançado dessa parte, ele diz assim, que existem dentro dessa sintomatologia da vítima alguns elementos, como por exemplo, um deles, a obsessão da memória. Diz que a pessoa, ou o contexto para se fazer passar ou para ser vítima, precisa do recurso da memória, de maneira obsessiva. A memória é o registro, então a pessoa precisa se ater a ela, o que faz uma verdadeira prisão existencial dessa pessoa. Ela não pode se afastar daí, ela precisa argumentar por aí, pela memória. Então essa indexação é coercitiva nesse sentido. E aí ele coloca, na prosopopeia da vítima atua subrepticiamente uma substituição, uma sobreposição entre tempo, pontos de vista, sujeitos do enunciado e da enunciação. Quem fala da vítima ou pela vítima está sempre na situação daquele que fala em nome de outro. Isso é óbvio quando alguém toma a palavra em nome de vítimas silentes. Mas, paradoxalmente verdadeiro, é também o caso da vítima que fala por si. Enquanto a vítima é tal em primeiro lugar, porque é obrigada a silenciar, negligenciada, destituída do poder da linguagem. Bem, vamos ver aqui. Até agora, me parece que estamos falando de coisas distantes. De um lado, a vítima. De outro lado, quem fez um dano, quem cometeu algum elemento que faz daquele primeiro ser uma vítima. No entanto, quando esses papéis estão num mesmo código e num mesmo fator ou numa mesma pessoa, por exemplo, alguém pode dizer, eu me machuquei. Nesse caso, eu me machuquei, eu estaria dizendo que eu sou vítima de uma ação que eu fiz, eu sou vítima de mim. Porque vejam, se assim eu faço, não é? Se eu digo eu errei, eu me machuquei, eu me magoei, e isso tem uma como elemento de alcance, uma interseção com outros, meu erro agora diante de outros, uma vez que ele está vestido de uma vitimização, não pode passar por diferente? Segue em um relacionamento afetivo, por exemplo. O marido cometeu uma gafe gravíssima. No entanto, ao invés da esposa agora ser vítima, o próprio marido se veste ele como vítima e diz, eu errei. E ao errar, eu me magoei, magoei você. Nesse caso, ele está dizendo que ele sim, ele errou, que ele feriu outros, não está negando que fez outros vítimas, mas está dizendo que ele também se fez vítima em tudo isso. Aí faríamos o quê? Colocaríamos em balanças quem é mais vítima? Quem fez o quê? Como a justiça dos homens lida com isso? A justiça dos homens tem que ter regras, tem que ter normas para lidar com fatores como esse. Ou tudo cairá numa composição de translados, quem chega primeiro, quem faz o quê. E a justiça quanto a isso é bastante clara. Não, é? Não importa, você é vítima, mas você fez um dano a outro dessa forma. Por exemplo, um sujeito se embriaga, não é? E ele diz que ele é vítima do sistema, é um infeliz, um desempregado, e vive assoberbado por conta disso, por não poder sustentar a sua família. Então ele bebe, mas por conta disso ele saiu com o automóvel e machucou pessoas, causou um acidente. Para a justiça, ele vai ser responsabilizado por isso. Ou será que a justiça dirá, não, ele é uma vítima? Então, isso já é o segundo ato de uma tragédia. Temos que ver a tragédia no início, ou vamos ver só nesse segundo ato. Viram como é que é a sociedade dos homens? A sociedade dos homens precisa estar próxima à justiça dos homens para poder funcionar. Não é? Então, aqui há uma série de problemas estruturais e organizacionais. Bem, algumas páginas à frente, eu marquei alguns trechos que problematizam a nossa discussão, não propriamente uma cronologia ou uma ordenação do discurso do autor, mas aquilo que para nós, no diálogo, para os termos filosóficos clínicos, dizem mais de perto, ok? Bom, aí ele entra numa área extremamente complicada, ainda mais por ser um escritor, um pensador italiano, né, um pensador universitário italiano que viveu de perto a Segunda Guerra Mundial, esteve presente. Então, para ele, o que vem agora soa de um modo, de uma perspectiva muito distinta para nós brasileiros, pela perspectiva, pelas nossas vivências. Então ele começa a falar, o título é O Século Culpado. O Século Culpado. Observem como, e essa parte é muito interessante, ele mostra como, com a inclinação da caneta, a colocação de uma vírgula, a entonação, ou aquilo que é eleito como fórum de discussão, pode se mudar uma todo um contexto de situação que até então era muito razoável. Vamos ver. Humanitário e marcado pelo mesmo defeito de política, é também o olhar que o senso comum lança sobre o século do qual saímos, o século XX, que viveu a política como destino e é hoje retratado como um matadouro, um massacre indiscriminado, um banho de sangue sem fim. Bom, para quem é europeu, isso soa bastante razoável, não é? Eles tiveram as duas grandes guerras mundiais ali, o palco foi, o epicentro do fenômeno foi ali. Além disso, disputas regionais de toda a ordem, quer dizer... Então, vejam como ele fala, não é? Retratado hoje como um matadouro esse século que terminou. Massacre indiscriminado, banho de sangue. Não foi o século das ideologias e dos conflitos. O tempo no qual mais se reduziu a distância entre quem tem e quem não tem. Quem pode e quem não pode. Quem sabe e quem não sabe. Também não foi o século do ensino obrigatório, do sufrágio universal. Lembram, até 1960, na Suécia, na Escandinávia, mulheres não votavam. Então ele diz que nada disso esse século ficou conhecido. Ele ficou conhecido pelos banhos de sangue, pelas guerras que fez. Então ele diz, não foi também o século do ensino, da sufrágio universal, do voto das mulheres, dos direitos civis e sociais, tomada de consciência, direito à palavra, escolhas, alternativas dramáticas, erros e principalmente esperanças. Nada disso. Sim, ficou conhecido como século das ilusões, das miragens, da cegueira. Verdade era, ao contrário, apenas o sangue derramado, a dor inútil das vítimas. Por isso, a proliferação de livros negros, do comunismo, obviamente, mas também por desforra do capitalismo, e em seguida, em série da religião, do Vaticano, da psicanálise, das drogas, da raiva, do futebol, do satanismo, da família, dos trens, da alta velocidade, e o que não tem nada a ver com o século XX, mas a forma virou substância. Uma lamentação acrimoniosa na linha do que também, primeiro ele mais e dos piores motivos, volta ao auge o tema antigo da comparação historiográfica, especialmente da comparação moral que historicismo e pós-moderno, divididos em quase tudo, tinham conjuntamente rejeitado. Ele diz que os estudiosos sérios vão se manter à distância de tudo isso e vão procurar outras formas de lidar com esses elementos. Entre outras coisas, para o que o autor está nos chamando a atenção? Vejam, aqui há elementos dilemáticos de grande ordem. Se nós dizemos que esse século que passou foi tudo isso, foi esse horror todo, a vítima é o que é o século, a vítima somos nós dentro do século, tudo que se encerra até então, nós, o século, somos vítimas. É essa a leitura que fazemos? É assim que nos colocamos, então, no papel de espoliados, de destruídos, de arrasados? Esses outros fatores que ele pontuou não contam para atenuar essa vitimização? Isso pode, vejam se na clínica vocês encontram esses paralelos, pode dizer respeito, por exemplo, ao fato de uma pessoa que tem um câncer, tem acidentes vasculares, que tem uma depressão, ela pode então se colocar na ordem da vitimização dos discursos, sendo razoável, por assim se colocar? Alguns, ao fazerem isso, se tornam verdadeiramente vítimas. Vítimas até mesmo daquilo que eles acreditam. Mas ele fala que o mesmo nós podemos dizer quanto ao passado recente. Olhem como é que ele coloca nas palavras dele. Os anos 70 foram anos de chumbo. Mas e o feminismo? Era de chumbo também? O caso Moro como divisor de águas, tendo ao centro a figura da vítima inculpável, ele que era um poderoso, mas ninguém se torna príncipe de maneira inocente, como bem sabiam Hamlet, Shakespeare, Manzoni. O fato de o século XX, cujo crepúsculo tem início nos anos 70, ter sido, ao contrário, o século que não apenas praticou, mas tematizou a violência, de certa maneira humanizando-a, refletindo a propósito mesmo que, às vezes de maneira desatinada, de Lenin a Gandhi, é, ao contrário, um pensamento que não é permitido que aflore. A violência não mais apenas dos poderosos ao dano dos fracos. E não é isso que, na verdade, lhe é cobrado? Êxito inevitável. A violência permanece. Mesmo que de maneira de fora, confinado nas periferias das cidades do mundo. Agora sim, verdadeiramente cega, inumana, impensada, sem discurso, sem responsabilidade e sem atores individuais e coletivos que não sejam reconduzíveis à tétrica dupla de algoz e vítima. De certa maneira, a partir do que o autor nos coloca, essa questão da vitimização se diluiu em algumas áreas. E algumas pessoas agora vivem, por exemplo, dos bônus da vitimização. Outros padecem dessa vitimização, porque se colocaram dentro de um feudo de vítimas. Não é? Vejam esse elemento, por favor. Vamos ver isso como às vezes aparece na clínica. Já viram, senhores, que há pessoas que às vezes, por N razões, acreditam e se colocam no elemento e na propriedade de vítimas, ok? Muitas vezes aquilo que elas acusam, que as tornou vítimas, etc., já terminou, já mudou e, no entanto, o papel de vitimização pode prosseguir. Mesmo que a pessoa abandone e diga que não é mais uma vítima, que se está resolvido, os caracteres, às vezes, que envolvem a vitimização podem prosseguir. Por exemplo, uma estima arruinada, uma esperança para viver e fazer as coisas arruinada. Só não tem, às vezes, é o nome de vítima, mas todo o resto prossegue, às vezes. E a pessoa não sabe. Então ele fala da imunidade, ele diz assim, o resultado análogo se restringirmos o compasso do público ao privado, da política, à sociedade, vítimas e algozes, esses substancializados em perfis que os identificam, antes ainda que os com os atos que praticam, com um caráter, uma natureza, um destino, uma descrição definida que se faz, nome comum e quase próprio, por exemplo, o pedófilo, o homofóbico, o racista, etc. No lugar de uma explicação, um quadro nosográfico e criminológico, um maker, que se tem ou não se tem, uma história única, um emaranhado por vezes inextricável de casualidade, acontecimentos individuais e circunstanciais culturais. Ele diz que é aí que fiquem bem longe de nós os normais, essas coisas, não é? Como colocado. Ele recorre muitas vezes aqui à teoria freudiana, no caráter ético dos elementos, né? Mais tarde o autor nos diz, hoje nós temos uma moral de monstros, pois tem a vítima no centro, mas o monstro como único princípio ativo, uma moral que pede para se identificar, reconhecer-se, não no que faz, mas no que não se faz, declarando-se não mais forte, mas mais fraca do que quem erra, e assim potencialmente à sua mercê. Do ponto de vista da clínica, o que o autor nos coloca tem consequências das mais diferentes ordens. Ainda que ele puxe muito os cordões aqui para a área política, ele entra em Hobbes, em Hegel, no âmbito da individualidade, no âmbito da subjetividade, nós encontramos um imenso manancial de problemas contra essa questão. Quando ele vai tratar, por exemplo, da questão daqueles que sobrevivem, ele vai entrar em Elias Canetti, ele acaba encerrando toda essa parte nos dizendo o seguinte, que se tente chegar a tudo isso imitando uma posição contrária, a do ferido e até mesmo a dos mortos em combate, usurpando assim o lugar das vítimas reais. É o paradoxo que nos propomos ilustrar. Vamos aprofundar aqui. Nesse paradoxo se inscreve a tendência de certas lideranças a apresentar-se como vítimas. Cada um pode encontrar facilmente os exemplos que servem. Outro aspecto da dialética trágica e às vezes cômica das revoluções modernas. Os subalternos se organizam, escolhem os próprios líderes. Esses líderes se tornam mais cedo ou mais tarde autocratas indiscutíveis. Do Cromwell, que morre como Lord Protetor, as lideranças dos grupelhos estudantis, a lá 1968, passando por Robespierre e os bolcheviques. Não se trata, repitamos, de simples mistificação. Aos sequazes, o líder que se comporta como vítima propõe um implícito e às vezes explícito pacto afetivo, uma identificação através da potente alavanca do ressentimento. É o expediente de qualquer populismo. Nasce, por isso, certo número de reivindicações, por si só heterogêneas e assimétricas. Um quer mais emprego, o outro mais atenção ao meio ambiente, um quer menos imposto, o outro mais seguridade social, que em determinado momento acabam sendo tratadas por aqueles que as levantam como equivalentes, tornando-se assim políticas, ou seja, expressões de uma parte da sociedade que se sente, mesmo restando parte, legitimada a representar o todo. O povo é um significante vazio que pode ser preenchido pelos significados mais variados, e precisamente nisso está a eficiência do termo. Muito bem, eu tenho algumas questões aqui a partir dessa parte. Antes eu só vou terminar aqui algumas páginas depois, quando ele encerra essa questão aqui. Ele vai colocar assim, ó, no populismo não se dá amor sem inimigo. E ninguém individua um inimigo sem sentir-se vítima real ou potencial. Um entrelaçamento difícil de distinguir, para o qual armas da razão iluminista são frequentemente impotentes, enquanto um equivalente e contraposto investimento emotivo torna-se possível apenas através do reenvio à dimensão utópica em sua dupla versão. Liberal, ou seja, as reivindicações individuais resolvidas singularmente, ou socialista, ou seja, uma humanidade finalmente reconciliada consigo mesma. O dispositivo vitimário Anotem essa expressão, ele utiliza muitíssimo essa expressão, dispositivo vitimário. Tem a seu lado a força da palavra sem mediação, presente a si mesmo e sem a necessidade de verificação externa. Diante de uma vítima real, sabemos imediatamente o que sentir, o que pensar. Senhores, vamos a algumas ilustrações. Recentemente no nosso país tivemos eleições. Vocês viram dos dois lados que polarizaram a questão, não é? De um lado Haddad, de outro lado Bolsonaro. Havia outros lados aí, mas esses dois lados tomaram a frente e polarizaram praticamente toda a eleição. Vocês viram dos dois lados intelectuais respeitáveis, intelectuais de muitas décadas, que participaram da formação cultural recente do nosso país, às vezes abrindo mão de pressupostos, de elementos de racionalidade importantíssimos de fundamentação e argumentando de uma maneira preocupante, não é? Que fez com que essa polarização se aprofundasse, acusando-se, colocando num papel de vitimização, sem vitimização propriamente dita e afirmada, mas assim sendo. Talvez estejamos diante de uma situação que já de tal maneira se enraizou na nossa cultura e na nossa época, que se torna agora difícil prosseguir sem uma consideração aqui, um endereçamento existencial, uma reflexão a partir de algumas coordenadas. Eu gostaria de convidar vocês a refletir um pouco sobre o que nós temos encontrado nos nossos consultórios a respeito disso. Quando vocês se deparam com essa situação, assim, eu vou colocar aqui, depois nós vamos para essa outra parte, o que vocês têm presenciado? Por exemplo, quando uma pessoa, uma família se desfaz, um relacionamento afetivo, marido, esposa, cada um segue um lado, etc. Quando alguém morre, deixando às vezes filhos órfãos e indefesos diante de uma sociedade, quando uma empresa quebra, quando há um furto, quando há um assassinato, etc. Esses que legitimamente às vezes estão no lugar de uma vítima, conforme os nossos padrões de época, ou esses que se sentem vítima, conforme o nosso padrão de época, existe um protocolo aqui de ações? Por exemplo, reparação ou acolhimento a essas pessoas? Como a nossa sociedade vê, age com relação a isso? Como nós fazemos? O que temos visto no consultório? É provável que o que temos visto faz parte de algumas das páginas do que estamos lendo aqui. Não é? E algumas pessoas não sabem caminhar sem esses papéis existenciais. Parece que sempre, naquilo que elas estão vivendo, existe algum algoz e alguma vítima. O mundo se dividiu em duas partes. Alguém batendo, alguém apanhando. Alguém fazendo mal, alguém recebendo esse mal, tentando reparar, etc. Assim colocado, faz parecer que essa é uma visão bastante reducionista de uma realidade muito mais ampla. Mas, independente disso, é assim que alguns vivem o mundo. É assim que alguns sentem o mundo, percebem o mundo, reagem às coisas, constroem coisas. Parece que tudo se reduziu a isso. Existem vários chavões aqui que nós encontramos, não é? Alguns dizem que o mundo se divide entre aqueles que são espertos e se dão bem e aqueles que são burros e não sabem e não se dão bem, não é? Algumas pessoas não falam assim no consultório para nós? Ah, doutor, o mundo se divide, na verdade, assim, em pessoas que sabem passar bem e outras que não sabem passar bem. ou aqueles que roubam e que tiram privilégio, aqueles que padecem, sofrem, que coitados são as vítimas. Não tem gente que pensa assim. E eu pergunto a vocês, o mundo é isso? Talvez em alguns segmentos, em alguns contextos, ele possa ser muito próximo a isso. Mas o mundo todo? E reduzir toda a existência e todas as coisas? Vou desligar o gravador para que vocês possam colaborar com questões, reflexões sobre o que vimos até aqui. Prosseguindo o nosso trabalho, após inúmeras reflexões e considerações. Bem, o autor nos coloca temas muito polêmicos, dilemáticos. Olhem, por vezes é muito provável que algumas pessoas que foram realmente vítimas, tal qual a nossa sociedade, a nossa época, indica o que vem a ser vítima, algumas pessoas que foram realmente vítimas, ciente desses elementos, negam esse papel existencial, se afastam dele. Por razões como, vamos ver algumas, tá? Por exemplo, alguns chegaram à conclusão de que se recuperam melhor, podem inclusive conseguir uma reparação e outras coisas, se não tiver em nenhum momento essa conotação, essa indicação, essa inferência vítima. Ok? Alguns, por exemplo, quando vestem esse elemento e assumem que são vítimas de alguma coisa, imediatamente se sentem fracos, combalidos, à mercê de forças que eles, se fizessem por eles, teriam maiores condições de ir além. Então, há inúmeros casos. Vamos ver aqui um elemento interessante. Olha o que o autor nos diz. O extermínio nazista dos judeus transformou-se no principal paradigma ético-político contemporâneo, fonte de inúmeros confrontos, comparações, advertências, evocações pertinentes e descabidas. O que é ainda mais paradoxal, enquanto a eficácia simbólica do tema baseia-se exatamente no postulado oposto, ou seja, no argumento do primado, o crime mais atroz, um sofrimento incomparável, o malvado dos malvados, a vítima das vítimas. Com a consequência, passados já 70 anos e quase extintos, por motivos geracionais, a memória direta dos protagonistas, de transformar em um perverso fantasma de desejo algo que ninguém poderia jamais almejar viver, nem mesmo em seus sonhos mais delirantes. Albert Camus teria dito a Weisel: invejo-te por Auschwitz. Uma história que se espera seja falsa, essa afirmação é de todo jeito blasfema e abre da pior maneira possível o sinistro fenômeno que Jean Chamon denomina a concorrência das vítimas, a disputa pelo primado do sofrimento, as macabras disputas entre os humilhados. Nosso genocídio foi pior do que o de vocês. O nosso é o único verdadeiro. O de vocês não tem o direito de se comparar ao nosso. O nosso começou antes. O nosso durou mais. Vocês não têm legitimidade para falar do seu porque não condenaram suficientemente o nosso. O nosso foi perpetrado com gás. O nosso com falcões. O nosso por motivos ideológicos. O nosso por exploração econômica, etc, 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 etc. Sem fim. Ou seja, o autor, de maneira contundente, nos chama a atenção. Enquanto alguns se afastarão determinantemente da condição de vítimas, ainda que tivessem condições de sustentar legitimamente esse papel, não querem de forma alguma isso, para poderem fazer suas coisas por outros caminhos que para elas são mais interessantes. Outros viverão deste papel de vítimas, receberão bônus, um sustento vitalício, viverão de herança em torno dessa papelada de vítima. Agora, como separar esses elementos, não é? O próprio autor diz que aqui as dificuldades são imensas, imensas, e na obra dele ele dá inúmeros casos, inúmeras interpretações, fala da herança, fala da impunidade, fala da perda, do primado, esses quatro elementos, okay? Perda, primado, herança e impunidade, são os quatro pilares da concorrência das vítimas: perda, primado, herança e impunidade. Bem, ele fala que isso vai ainda mais longe. Quando ele fala da vulnerabilidade, ele diz que subjacente à máquina mitológica da vítima encontra-se um enunciado geral, uma teoria implícita e ser impensada, irresponsável do humano. Soa assim, dois pontos. O humano é o que pode ser ferido, é o que se define enquanto tal. Estirpe moral, a humanidade não se caracteriza pelo uso sempre indeterminado que pode fazer da própria constitutiva incompletude, mas por uma falha originária, que não reconhecendo em si mesma potência, pode ser tutelada somente através da aquisição do poder. Olhem para onde ele está apontando. Olhem para onde ele está apontando. A que distância, ou se já não estamos tratando exatamente do elemento ontológico, não é? Ele diz, é digno de nota, porém, que mesmo perspectivas éticas que nas intenções se propõem objetivos opostos, correm o risco de contribuir para este resultado, dois pontos. Um risco íncito em não se ter criticado o paradigma. Quando Levinas, talvez o maior inspirador da época contemporânea, escreve frases como estas, dois pontos. É necessário pensar até as últimas consequências, a dimensão do homicídio presente na morte. Toda morte é homicídio, é prematura, e o sobrevivente possui uma responsabilidade. Ele também cita Jacques Derrida. Assim, olha o Derrida. Aprender a viver, aprendendo apenas por si mesmo, aprender sozinho e por si mesmo, não é para um vivente o impossível? Não impede a própria lógica? Viver, por definição, não se aprende nem se ensina. Não por si mesmo, da vida através da vida. Somente através do outro e através da morte. Em todo caso, do outro, sobre o bordo da vida, sobre o bordo interno, sobre o bordo externo, trata-se de uma heterodidática entre a vida e morte. E mesmo assim, nada é mais necessário do que essa sabedoria, é a própria ética. Então, o autor nos diz assim, no coração do outro se aninha o mesmo, e é por isso que para Derrida, a ética é essencialmente a experiência do impossível, enquanto Levinas, coerentemente, deve invocar como garante do fato ético uma totalidade outro, não recíproco, porque imortal como Deus. O autor nos chama a atenção para os problemas que agora temos aqui. Se de um lado há uma afirmação da negação, por outro lado, há um caminho que parece esbarrar num muro. Vejam alguns exemplos. Vamos ilustrar isso. Vamos dar um giro em torno desse peão, que agora Derrida, Girard também, e o Levinas nos propõe. Vamos rodar ao redor deles. O que temos ao redor deles? Temos desde a impossibilidade até um caminho que nos coloca numa interessante condição. Vejam. Por vezes, quando consideramos o elemento da vítima, essa vítima sendo o outro, vejam, por vezes a vítima sendo o outro, e por ele ser vítima, isso me vitimiza. Então sou muitas vezes vítima porque o outro lá se torna vítima, o outro com quem eu tenho interseção. Como isso é possível? O que seria um encontro no nosso cotidiano de um tal preceito? Onde o encontraríamos? Olha, gente, há muitos exemplos. Um filho seu chega em casa com um exame médico. Diz: papai, mamãe, olha, olha, chegou aqui pelo correio, estou muito doente. E ele se coloca no papel de vítima. Você, como pai, como mãe, diante de uma situação dessa, também pode ser vítima, imediatamente vítima. E isso é um exemplo banal, quer dizer, há outros muito complicados aqui, e muito que nos levariam muito longe. E por vezes, diante dos elementos que isso acarreta, há algo muito desinteressante, contraproducente. Não é? E na clínica nós encontramos fatores, às vezes, aqui de grande dificuldade de encaminhamento. Por vezes uma pessoa, pela trajetória existencial, pela estruturação interna, pelas bases categoriais, precisa vivenciar ela por ela, nela, o papel de vítima para poder ultrapassá-lo. Só que por vezes essa própria vivência de vítima a aprisiona dentro desse segmento. Então aquilo que ela precisa viver para ultrapassar é a mesma coisa que a mantém presa. Como fazer então? Ou seja, em inúmeros casos teremos que realmente, como colocou a colega, investigar com grande diligência e cuidado a base categorial, a historicidade. E olha, não é garantia que vamos encontrar alternativas e saídas. Por vezes não. Quando não, o próprio terapeuta fica preso nesse papel, né, se tornando mais um componente nessa grande trama das vitimizações gerais de todas as coisas. Quando ele vai entrar na religião, vocês já sabem, não é? O papel se torna igualmente problemático. Não é? O cristianismo, diz o autor, divide irreversivelmente em duas a história humana. Aqui ele está citando Girard, ok? A partir do Evangelho. Então ele diz, duas a história humana. Depois de Cristo, ninguém mais poderá afirmar que a vítima é realmente culpada. Ou é a mesma coisa que o desejo inocente, não imediato, não mimético, não rival. Abre aspas. O cristianismo faz exatamente isto. Revela que a vítima é inocente. No fim das contas, a vítima é o filho de Deus. Fecha aspas. Consequência, para que a ética exista, a vítima inocente é necessária. Abre aspas, o princípio da defesa das vítimas tornou-se um novo absoluto. Ninguém o coloca em dúvida, não é preciso nem mesmo nominá-lo. Já nem prestamos mais atenção. Fecha aspas. Talvez... Deixa eu me passar aqui algumas páginas à frente. Nós chegamos à dimensão do ser, aí algumas páginas depois. E o autor nos propõe o seguinte. Somente aprendendo a distanciar na condição de vítima ontológica, é possível reduzir o grupo das vítimas pragmáticas. Antes a ofensa intrínseca, em seguida sua domesticação, sempre por vir e sempre estruturalmente incompleta, enquanto hesitaria em seu oposto se por acaso a pretendesse definitiva. Claro, isso ele está fazendo uma explicação a partir do postulado de Butler. Quando ele entra... Em outras exemplificações, ele vai entrar na escola de Viena, vai falar em Adorno, também de Frankfurt. Ele questiona de maneira bastante pontual esses elementos. Eu vou citar apenas a ilustração que ele faz em Adorno. Ele diz assim, é passado muito tempo desde quando Adorno, escrevendo imediatamente após Auschwitz, atribuía à filosofia o dever de revelar as figuras do falso à luz da verdade que virá. Então ele cita o Adorno aqui sobre esse tema, mas por questão de tempo não vamos ter como ver essas longas citações. E aí o autor comenta, hoje impera um movimento contrário. Veja, o contrário do que Adorno propôs, ok? Vocês me permitem ler esse trecho? Ele é relevante. Veja, ele vai mostrar que hoje o que nós estamos fazendo é diferente do que a atribuição que Adorno e outros pesquisadores direcionavam à filosofia. Adorno dizia: a filosofia que somente poder-se-ia justificar diante do desespero é a tentativa de considerar todas as coisas da maneira como se apresentariam do ponto de vista da redenção. O conhecimento não possui outra luz além daquela que emana da redenção sobre o mundo. Todo o resto se exaure na reconstrução a posteriori e faz parte da técnica. Trata-se de estabelecer perspectivas nas quais o mundo se desestabilize, se estranhe, revele as fraturas e rachaduras, como se mostrará um dia, deformando falho na luz messiânica. E aí o autor de Giglioli nos diz: hoje impera um movimento que é o contrário. As rachaduras, as fraturas e os traumas, esses é que são o verdadeiro, esses é que são o fundamento. São os elementos que temos visto agora, não é? A pós-verdade, etc., os elementos atuais. Que luz isso joga no mundo é a questão que temos que agora nos colocar. Um abismo claramente divide agora o vitimismo oportunista de Butler, Agamben e outros, aí ele cita aqui inúmeros autores, Derrida, Levinas e outros, dos quais, na verdade, aproveitamos mais assonâncias do que argumentos. Para o autor, nesse momento em que as fraturas estão por toda parte nas concepções filosóficas, nas definições e nos conceitos, agora se torna bastante difícil colocarmos esses elementos de uma maneira tão evidente, tão razoável, como até há pouco tempo parecia. Poucas décadas, parecia. Bem, ele, numa parte mais avançada da obra, ele diz assim, que hoje nós queremos tudo. E ele diz: a passagem de uma sociedade de produção para uma sociedade de consumo, anunciada no Ocidente naquele decênio e prosseguida sucessivamente até nós, foi definida das mais variadas maneiras conforme prevalece o louvor ou a desaprovação. Neocapitalismo, sociedade de serviços, sociedade do espetáculo, sociedade dos simulacros, pós-modernidade, hipermodernidade, rótulos e diagnósticos que retrospectivamente se equivalem. Ao privilegiar uma dentre as tantas definições possíveis, é apenas por congruidade a elementos já familiares ao nosso discurso. Além do sucesso e das retomadas vigoram em relação ao pensamento que experimenta em nossa época. Nos termos de Jacques Lacan, o que aconteceu pode ser descrito como um trânsito do discurso do mestre ao discurso do capitalista. Já sabem, não é, que ele vai caminhar aqui por Weber. Bem, na nossa sociedade atual, no qual nós... eu marquei aqui uma parte para frente, deixa eu só acessar essa parte aqui, ó. Assim, estava com a folhinha. Ele diz que agora nós temos um problema adicional quanto a tudo isso. Houve um tempo em que esses papéis eram melhor definidos, não é, pelas próprias constituições de época, mas que agora, diante de tantas questões, isso se torna dilemático. E olhem, numa discussão sobre vitimização, isso pode gerar uma confusão tal, não é, que parece que todos serão vítimas, ou todos serão algozes, ou a questão mesma não poderá prosseguir. Essa é uma das complexidades que vivemos, e a questão é que muitas vezes ainda precisaremos disso, porque em algumas áreas das nossas vidas, da nossa sociedade, nós ainda seguimos padrões e instâncias anteriores que pedem sim por uma definição quanto a isso. Sabe, questões muito pragmáticas e concretas do nosso cotidiano, enquanto outras já admitem outros elementos. Olhem, aqueles dos senhores que atendem, por exemplo, casais, já presenciaram no consultório, às vezes, uma discussão, uma conversação, não é? Levando assim a questões realmente intrincadas, não é? Então, por exemplo, a moça diz para o rapaz que ele a negligencia, não presta atenção a ela. Bom, e dá exemplos. O rapaz, então, ouve isso, ficou incomodado e retruca dizendo que, na realidade, ele se tornou assim por conta das grosserias dela, que é uma pessoa de dificílimo trato, que não sabe ouvir um não, que não sabe ouvir uma discordância, que imediatamente profere gritos e palavrões. Ela, então, diz que ficou assim porque, desde o início, soube que ele casou não foi por amor, foi por conta dos negócios que o pai dela tem e que, por conta disso, deu um emprego a ele que ele precisava muito. Ele, então, fica magoadíssimo e fala para ela que, na realidade, o pai dela estava quebrado e que foi o pai dela que procurou por ele como administrador. E essa conversa não termina tão cedo. As mágoas se aprofundam, meias-verdades são colocadas de lado a lado. Por vezes, certas coisas que são ditas de um lado, que antes, em outro contexto, seriam flagrantes mentiras, agora, diante de tudo que está acontecendo ali, tem um ar de verdade, de veracidade, como que a própria pessoa que fala, no momento do calor e da raiva que está falando, se convence da verdade disso. Ela mesma descobre ali, no calor dos fatos, que aquilo então não era tão inverídico, que era de fato verdadeiro. E aí tudo já se encaminha para um outro lugar. Subitamente, quando a conversa parece se endereçar para um campo, a moça começa a chorar e diz, interrompe o discurso, no qual, para os propósitos dela, ela estava se saindo muito bem. Mas algo, para além da racionalidade, de outro lugar fala, às vezes uma emoção. E ela chora e diz, então não tem como continuar, acho então que temos que terminar o casamento, etc. e tal, o relacionamento, seja o que eles estão vivendo. Nesse momento, o rapaz recua, mas ele recua na ideia dele recuando, ele está, na verdade, avançando para além do discurso, dando um golpe praticamente definitivo a toda a questão. Ao se retirar, ele coloca um argumento que não apenas o convence, mas convence a moça. Olha que coisa interessante como essas questões passam. Isso é o que estamos vivendo em grande parte desse momento, na nossa sociedade, na nossa época, nos nossos dias. O autor nos chama a atenção para isso. Ficou muito difícil nesse momento da historiográfico, em questões profundas e intrincadas, fazermos como fazemos há algumas décadas, na qual esses papéis eram bem definidos e demarcados por consensos, convenções e outras situações existenciais. Quando ele fala do fator inalienável, ele diz que, em primeiro lugar, a vítima promete identidade. É algo, é certa, tem uma origem, documentos, baseia-se em um evento, é demonstrável, interpela com segurança e autoridade. E o que é? Uma vítima. E isso não pode ser negado e jamais poderá ser retirado. Enquadra o ser sob o ponto de vista do haver, reduz o sujeito e o portador de propriedade, não de ações. Lhe pede para permanecer dolorosa, mas orgulhosamente, o que é. Não pretende transformações, renúncias, sacrifícios. O sacrifício já aconteceu. Não servem outros. Já demos agora, nos espera repousarmos em nós mesmos. E então, nesta parte, na abertura da parte final do livro, não parece que tudo volta a aparecer como era? voltamos aos anos 50, 40, 30, onde esses elementos pareciam mais viáveis. Só que o autor mostra isso dentro de um elemento que já em seguida retoma as dificuldades da identidade e da evolução e desses elementos. Por questão unicamente de tempo, eu vou parar aqui. Nós vimos mais da metade da obra, mas ainda faltaram partes aqui assinaladas importantes, por isso eu convido vocês, por favor, a lerem na íntegra todo o restante que nós não conseguimos vencer na aula de hoje. Eventualmente nós não conseguimos ver uma obra inteira, há muitas colaborações e questões, mas o que vimos serve, fica como um prefácio importante a esse autor, Daniele de Lioli, Crítica da Vítima. Vou aqui desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre o trabalho que fizemos hoje.